Você moraria em uma residência onde aconteceu um crime no passado? Será que essas residências ficam assombradas com algum tipo de energia pesada, um cômodo diferente do outro? Neste episódio do LendaCast de hoje, é isso que nós vamos discutir: os endereços macabros da cidade de São Paulo. Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir, com ela, Mari Cavalcante, também aqui comigo. Oi, Mari.
Olá, Dani.
E aí, como é que está? Preparada para mais esse episódio de hoje, que a gente está...
Preparar. A gente queria fazer já um tempo, né? A gente estava conversando sobre isso e hoje ainda bem que rolou.
Que bem. E hoje, para essa conversa, eu convidei um amigo meu, amigo nosso, né, Mari? Douglas Nascimento, do São Paulo Antiga. Tudo bem, Douglas?
Tudo bom, Dani? Tudo bem, Mari? Prazer estar aqui com você.
Prazer.
Bem-vindo.
Bem-vindo ao LendaCast. O São Paulo Antiga, Douglas, ele é um projeto que já existe há algum tempo. Eu conheço pelo menos aí há uns 5 anos. É um projeto que eu acho bastante interessante, gosto. A gente já fez algumas coisas junto. Douglas já participou de alguns documentários meus e tal. Mas o São Paulo Antiga, né, Douglas, ele não é apenas um projeto agora. Ele já virou um instituto, é isso?
Isso virou desde 2019, desde o final de 2019, virou uma UCIP, um Instituto Cultural, né? Com o objetivo de divulgar a cultura paulista através do nosso acervo histórico e também uma coisa que tem muito a ver com o pessoal que ouve o podcast, nosso acervo criminal, que é o maior acervo criminal particular do Brasil.
O site da São Paulo Antiga é muito consultado pela gente, né, Mari?
Sim, nossa, o Douglas, lembra? Desde 2000, eu lembro a primeira vez, eu tava no diário, foi
É. Isso mesmo.
2011.
E, na verdade, Douglas, eu convidei você hoje porque a gente vai falar de um tema, né, que eu até coloquei o nome de endereços macabros. Igual você falou aí que o instituto, né, o seu instituto, ele tem um dos maiores acervos de crime da cidade de São Paulo, né, dos crimes que aconteceram aqui. E o que a gente queria puxar hoje, Mari e eu, junto com você, é sobre as residências, né, os lugares aonde aconteceram esses crimes. E foram muitos, né, Douglas, desde assim, até crimes bem antigos, como por exemplo o Castelinho da Apa, né? O lugar ficou marcado,
Tem
né?
até mais antigo, mas o Castelinho da Rua Apa é com certeza o crime. Para mim, não é o principal, mas é um dos crimes principais e mais marcantes da cidade de São Paulo.
É, o Castelinho para mim é o que eu mais gosto porque ele tem o tom sobrenatural que vem depois, né?
Ah, sim, mas tem um outro aí pertinho deles ali que também tem um tom bem sobrenatural, viu?
Qual que é?
É o Crime do Poço. Você já ouviu falar?
Ah, o crime do poço, claro, que é o que antecede o edifício Joelma, lá o incêndio no Joelma, né?
Exatamente. O lugar é duplamente amaldiçoado, né? Aliás, triplamente, porque agora tem um partido político lá. Então, duplamente.
Ai, a gente escolheu hoje, Douglas, quatro endereços em São Paulo que tiveram, assim, né, perto do incêndio, né, do que aconteceu no incêndio do Joelma e também perto do Castelinho, são bastante recentes, né? É, ô Mari, desses quatro que a gente escolheu, sem dar spoiler e falar quais são os casos, mas desses quatro que a gente escolheu, qual foi o mais antigo? Você sabe aí qual é?
2002, 2002 foi o casal Richthofen.
Casal Ristol. Eu tenho um sotaque, os meus seguidores
Eu
até
não
tiram
sei,
sarro.
Richthofen.
Ristolfen. Como que fala? É
Ristolfen. Ah, fala Ristolfen.
Ristoffen?
Eu falo Suzane, né? Caso Suzane ou mansão da Suzane, pra não errar o sobrenome.
Bom, a gente
É,
começa
que é
esse
mais antigo.
episódio, então, dos endereços macabros com esse caso de 2002, foi no dia 31 de outubro de 2002, quando a Suzane von Richthofen combinou ali com seu namorado, o Daniel Cravinho, junto com o Christian Cravinhos. Daniel Cravinhos era o namorado dela e o Christian era o irmão. E aí ela combinou e eles entraram ali na mansão, que fica no Brooklyn, né, Douglas?
Isso fica no bairro do Brooklyn, né? Que é subdistrito ali de Santo Amaro.
O pessoal falava Brooklyn Velho, tá certo isso? Por quê?
É
Brooklyn Velho.
uma denominação também utilizada, Brooklyn Velho, Brooklyn Novo, é tudo Brooklyn.
E essa mansão era uma puta mansão, né? Quer dizer, ela continua sendo uma puta mansão ali em São Paulo, né, Douglas?
Sim, é uma casa de altíssimo padrão. Ela foi projetada, inclusive, pelo próprio pai da Suzane, né?
Pelo
E
Manfred, né?
o Manfred é uma casa muito bacana. Ela hoje está um pouco diferente de 20 anos atrás, né? Mas é uma casa muito legal. grande, ampla, com piscina.
Piscina, biblioteca.
Exatamente, é uma mansão completa mesmo.
E aí, esse crime, na verdade, ele vai, o ano que vem, completar, em outubro de 2022, vai completar 20 anos, né, de... Nem parece que foi isso, né? E o que eu me pergunto sempre é assim, inclusive isso eu vi no seu, no site da São Paulo Antiga. Como tá hoje, né? Porque teve, parece que a fachada reformada, né?
Sim, a fachada recebeu um facelift lá, digamos assim. Eu não sei afirmar, mas não sei se ela foi vendida ou alugada. Eu acredito que ela tenha sido realmente vendida. E aí, quem comprou deu uma reforma na fachada, talvez para tirar aquela imagem que remetia ao crime, né? Porque por dentro a casa não sofreu alterações. Ela está bem parecida, pelo menos externamente, né? Não dá para ver os cômodos, mas a casa não sofreu alterações, mas a fachada sim, ela perdeu aquela frente de tijolinhos, né, que ela tinha,
Tinha umas
e
trepadeiras lá também, umas plantas, né? Uma parede de plantas na época, não tinha?
tinha essas plantas, é uma espécie de trepadeira, ela morreu, né, porque a casa ficou fechada, foram secando, secando, as outras plantas até ficaram lá. A casa então foi, eu acho que eles até colocaram um branco, sabe, para dar um rebate na carga negativa, tudo, né.
Quando até surgiu essa história, né? Quando a história não, né? Quando os filmes saíram, a gente foi pesquisar, acho que a gente até falou aqui, né? Para tentar ver, mas já tá borrado. Mas algumas
Tá
pessoas
borrado
conseguiram.
no
Acho que
Google
a
Street
sua
View,
foto, na
né?
verdade, a gente viu pela sua foto mesmo. Acho que era a fachada branca, porque não dá para ver mais. Que é um grande, realmente, de fato, um grande borrão. Não dá mais para. A não
Tá
ser que
vendo no
vá lá,
Google
né?
Street
A
View, você tá
gente.
falando,
Isso,
né?
no Google Street View.
É, isso acontece quando a pessoa faz um pedido diretamente solicitando a remoção do endereço, né? E o Google remove, só que nunca mais volta, mesmo se você vender a casa e você falar, olha, eu sou o novo dono, eu quero
Não
que a minha
volta.
casa apareça. Não vai aparecer mais.
E também a gente falou os anteriores também, então eles borram todos os anos, né? A gente, se você voltar, porque o Google você consegue voltar, vai pelo menos uns 10 anos, né? E mesmo assim eles borram tudo, tudo que
Bom,
tiver lá.
hoje é uma empresa.
hoje é fins comerciais. Teve um dia que eu fui visitar um amigo que mora coincidentemente na mesma rua, mas na parte de baixo. E eu falei, bom, já que eu tô aqui, vou dar uma olhada lá. Foi quando eu vi que estava daquele jeito lá, pintado de branco. Mas eu não estava com câmera aquele dia e eu
O
nem me
celular.
saquei. Pois é,
Ai,
nem
Du.
tirei a foto. Mas eu vou voltar lá agora, eu estou pensando em ir de
Mas
drone.
você viu o movimento? Assim, você viu alguém entrando, saindo? Deu para ter uma noção
Sim.
ali do que funciona, que tipo de pessoa tá ali?
Olha, me parece, eu acho que é alguma coisa, ou escritório de publicidade, ou alguma
Tá,
coisa assim.
agência, essa pegada, né?
Sim, porque não me parece um escritório de advocacia onde as pessoas geralmente se vestem mais formais, né? E tava uma pessoa com uma roupa mais descontraída, assim, eu vi ele saindo pelo portão de cima. Então eu desconfio que seja alguma coisa na área de
Tá.
publicidade.
Depois desse episódio, a gente sobe um pouquinho os anos. Qual é o próximo, Mari? Os mais antigos.
É o apartamento onde morreu a Isabella Nardoni. 25 de março de 2008. Eu lembro desse dia.
6 anos depois, já teve um outro grande crime em São Paulo, foi o crime dos Nardoni. É o edifício London, né? Esse dos Nardoni, né? Em 2008.
É, eu conheço como Vila Mazzei, isso, Douglas.
É na
Tem gente
região do
que.
Curuvi, Vila Mazzei, isso mesmo.
Isso. Vila Mazzei na região. Tucuruvi é o quê? Zona.
Zona Norte.
Zona Norte. E lá também é alto padrão, né? Esse
É
edifício.
classe média, um prédio de 13 andares de classe média. É
Olha,
um
13
prédio bacana,
andares.
mas não é nada de especial.
Não é luxuoso, né?
Não.
Vamos dizer
Eles
assim.
moravam no
Mas.
sexto andar, apartamento de frente.
Sexto andar, vamos falar assim.
Sexto andar, exatamente.
E aí, será que tem gente morando lá hoje?
Eu lembro que quando a gente conversou de fazer o podcast, eu fui olhar esses endereços. E a única coisa que eu encontrei foi uma matéria do UOL de alguns anos atrás, dizendo que o porteiro logo avisava que o apartamento estava vazio. Tem acesso ao IPTU da cidade de São Paulo aqui, através de um colega de trabalho. Eu pedi para ele levantar o imóvel, né? Continua no nome do pai. Ele continua no nome do Nardoni pai.
Que é o avô da Isabela.
Não, não, é nome do pai, o Alexandre, né?
Ah,
Ainda tá no nome.
o culpado, que foi culpado pelo
Isso,
assassinato.
pai da menina.
O Douglas, eu também, eu tava olhando, né, que eu fui olhar, assim, imobiliária, o que que tinha. Eu encontrei mais, assim, eu não encontrei alugando, né, encontrei mais alguns apartamentos do mesmo prédio vendendo, mas não dá para saber, assim, não tem muita informação, por exemplo, a respeito de andar que é, mas a média assim é de 680 mil reais, o condomínio lá também caro, eu cheguei até a questionar. Eu não achei para alugar, então dependendo assim, pode ser que esteja vazio ainda. Se
E se
tá no
alguém,
nome do Alexandre, né?
vai morar lá, o pessoal, assim, existe alguma lei, alguma coisa que fale, por exemplo, eu vou morar lá, eu falo assim, eu não quero que ninguém fale, que vocês não falem sobre isso.
Estados Unidos tem uma lei que é exatamente o contrário. Tem uma lei nos Estados Unidos que obriga o real estate, né, o corretor, a informar se houve alguma coisa. Varia de estado para estado, tem estado que não obriga, tem estado que obriga, mas eu lembro que em Boston, né, é obrigatório informar o que aconteceu antes. Porque a família Nardoni, o pai do Alexandre e tudo, não é uma família humilde, é uma família de posses, né? Então, assim, às vezes nem faz falta o apartamento
Eu
alugado.
sempre penso no cômodo onde aconteceu o negócio. Lá na casa dos Richthofen, o quarto onde eles foram assassinados, aí no caso dos Nardoni, o quarto e a janela, principalmente, né? A janela é bastante simbólico, né? Imagina dormir de frente para a janela, ficar olhando assim, sabe? Mas foi ali com aquelas grades que a menina foi jogada. Isso para mim já torna um lugar assim totalmente com uma energia pesada só por isso, pela história, né?
Tem o apartamento e o chão do térreo, né? Onde ela caiu, né?
O jardim,
O jardim, assim,
isso,
esse lugar.
isso eu acho que é o pior, hein? É o próximo já, que tem uma história macabra com o carro?
Não, ainda não. Primeiro
Ainda
tem o
não, então
vem o
tá.
crime da Eloá.
Vem o da Eloá, que foi em que ano?
2008, 13 de outubro de 2008.
Foi no mesmo ano que
Foi no
mudou a
mesmo
lei?
ano, um
Ah,
foi em
mesmo ano.
março e outro foi em outubro.
Caramba, a gente já teve aí no mesmo ano dois crimes que abalaram o Brasil. Esse crime da Eloá, que é o nosso próximo caso aqui, do Endereços Macabros, ele aconteceu aqui em Santo André. Você chegou a visitar alguma coisa desse, Douglas?
Não, da Eloá eu não fui, da Eloá eu não fui. Porque como sai da cidade de São Paulo, eu acabo no. O foco é mais na cidade,
Mais
né?
cidade mesmo, capital,
Eu
né?
acompanhei essa tragédia de perto na época. E foi algo meio assim, que estava tão próximo de resolver pelo bem, de repente
De
muda tudo.
repente.
Nossa, eu tava lendo e relembrando, né? Porque tinha a amiga dela que tava lá dentro. A menina saiu,
Nayara, né?
a Nayara. Depois fizeram ela voltar.
Não, isso é
E ela
absurdo.
quase, né? Ela também quase, enfim, morreu, né?
Ela levou um tiro
Ela
na boca,
também levou
né?
tiro. Eu tava relembrando isso, que a gente surreal.
Bairro é Jardim Santo André, né?
Isso, Jardim Santo André.
Esse bairro, eu já passei por ele uma vez, eu tava procurando um UPA uma vez pra eu ir, aí eu coloquei no Waze, ele passou por esse bairro, eu vi o prédio da Eloá, e
É um
esse
conjunto
prédio
habitacional, né,
é um
Dani?
conjunto habitacional, exatamente. E eu me lembro que essa foi a primeira pauta, Mari, a primeira grande pauta que eu tava no meu começo de carreira jornalístico, que eu fazia o um estágio aqui na Rádio ABC, e aí eu me lembro que os repórteres estavam indo para lá e eu ligava para eles ao vivo de lá da casa, do apartamento, né, ali do conjunto habitacional, e eles entravam ao vivo trazendo informações. E esse caso, ele tem uma grande também simbologia, digamos assim, porque eu lembro que minha professora de psicologia, na época, ela falava que é muito simbólico pelo fato de ser o quê? Um vilão com a princesa na torre e eles aparecendo pela janela. Então é muito conto de fadas macabro. Assim, eu falei, caramba, é verdade, né? Ele na torre e ela falando calma para as pessoas, calma. E
Essa
ela, né?
cena foi a que mais marcou, né? Assim, né?
Isso.
Ela, horas, né? Horas, né? Foram acho
Foram
que
100
12
horas,
horas.
né? De sequestro, não foi isso?
É,
Uma coisa
100
assim.
horas.
Foram 100 horas de sequestro, de cárcere privado lá. E o cara tava doidão, né,
Tava
Dom?
doidão, o cara tava muito louco, né?
O Lindenberg, tá. A motivação na cabeça dele era simplesmente porque ela não queria voltar com ele, né?
Isso, totalmente passional, né? Lembra muito aquele. A gente tem Romeu e Julieta, mas é a versão às avessas, Heloísa e Abelardo, né? Coisa meio trágica.
E eu lembro que ela morreu com um tiro, parece que na cabeça, e um na virilha, né?
Isso, foram dois
Foi.
tiros. Eu lembro que um foi na cabeça, o outro eu não lembro onde foi.
É na
Então,
virilha. Eu lembro que foi na virilha, porque a minha professora de psicologia, ela fez toda uma análise desse caso com ela, inclusive professora de Delic, que Deus a tenha, porque ela faleceu, mas ela me deu aula no primeiro ano de faculdade e ela fez todo um estudo de semiótica, digamos assim, desse caso. Ela falou da torre, da princesa na torre que aparecia e o vilão, né? estava prendendo ela. E aí ela falou desse tiro na virilha. Eu lembro que foi na virilha, porque o que matou realmente foi na cabeça, mas o da virilha foi perto do órgão genital da Eloá, para demonstrar que nenhum outro homem, caso ela sobrevivesse, teria ou transaria com ela, porque ele era dela. Não, quer dizer, ela era dele na cabeça dele. E aí, fora essa menina, a Nayara, que era amiga, e volta e leva um tiro na boca, porque ele atira nela de longe também para matar, e aí acerta na boca dela, ela sai sangrando e tudo. E eu me lembro de uma cena também que eu tava na Rádio ABC, fazendo estágio, e muita gente ia fazer selfie com o caixão da Eloá.
Eu lembro disso, que o enterro dela foi, né, televisionado também, e muitas pessoas, e aconteceu isso, várias pessoas indo tirando selfie.
É um
Com ela,
absurdo.
gente, é isso
Com o
mesmo, a
caixão
cena
da
é essa.
Eloá.
É, a
A
cena
cena é
é
essa.
essa.
E o último caso, também agora a gente tem a casa, que é para mim é o mais macabro de todos esses, do episódio de hoje dos Endereços Macabros.
É a cobertura do Marcos Matsunaga, que é o caso da Elisa Matsunaga, que é ali no Alto da Lapa, que aconteceu em 19 de maio de 2012.
9 de maio de 2012. Eu tinha esse caso como se ele tivesse acontecido na Vila Leopoldina, mas você sabe dizer, Douglas, se ali é tipo uma
É,
divisa,
não
alguma
se
coisa
tira a
assim?
nossa dúvida.
É bem ali mesmo, é o miolo ali. Dependendo da rua, é Vila Leopoldina, dependendo do Alto da Lapa.
Eu morei ali na Carlos Weber, só a título de
Sim,
curiosidade,
na
e
Leopoldina, né?
a Vila Leopoldina, que é uma das principais da Vila Leopoldina, se não a principal. E aí você subindo assim, você já via o prédião da onde aconteceu esse caso do Matsunaga. Eu lembro que eu morava lá na época, em 2012, e eu lembro que, meu, toda hora passando carros e tudo mais, né, para ir lá investigar e tudo mais. E era uma cobertura, né, Mari?
Era um duplex cobertura, acho que é isso, né, o Douglas. E aí ele comprou, então eram duas coberturas juntas. Eu só não tenho certeza se era duplex. Era, né?
Era duplex, era lá na rua Carlos Weber, apartamento de alto padrão. E era um prédio novo também, né? O prédio não era muito antigo.
Ah, era a rua Carlos Weber mesmo.
É, na
Isso,
rua
nessa
Carlos.
rua.
Eu morei na rua, olha, eu tava morando na rua
Você
do
mora
Tremembé.
no mesmo ano que era 2012.
Sim, eu tava lá, eu lembro da imprensa inteira lá. E esse caso é um dos mais chocantes, porque a Mari até levantou uma coisa muito legal pra gente falar aqui hoje, Douglas, sobre o carro, né? Porque além da casa, a Elise Matsunaga, em 2012, matou o marido a tiros dentro de casa, né? O Ioki. Como é o nome dele? Era o nome dele? É o herdeiro da Ioki?
Marcos Matsunaga.
O Marcos Matsunaga. E aí ele era o herdeiro da Ioki e tal, né? Foi morto durante um jantar, eles discutiram, ela atirou nele e matou. E ela esquarteja o marido, corta ele nos pontos certinhos ali, de juntas. Braço e tudo, coloca ele dentro de uma mala e leva dentro do carro essa mala. Ela começa a andar em círculos pela cidade. Não sei se ela chega aí para algum lugar. Eu lembro no documentário, parece que ela vai para uma cidade do interior,
Ela
mora
estava
uns
tentando,
parentes.
ela ia tentar ir, na verdade, para o Paraná, mas ela nem chega a sair de São Paulo. Porque a polícia, eu acho que a polícia rodoviária viu que ela tinha, estava vencida, deixa eu ver aqui. É, o licenciamento, né?
Licenciamento.
Vencido.
Porque parece que foi um
Mas.
radar inteligente que pegou,
Isso.
que estava vencido. Não sabia que tinha radar inteligente que pegava isso.
Ela foi pega pelo licenciamento em atraso.
Isso.
E aí, com a mala dentro do carro, os policiais não fazem uma olhada, não olham o carro, não fazem nenhuma perícia no carro. Ela é liberada e continua andando com o marido morto até que ela joga o corpo perto de Cotia, né? Num descampado perto de Cotia, né?
Exatamente.
Esse prédio era de alto padrão. Eu lembro que pelo documentário eles caçavam, né? Parece que eles tinham umas cabeças que era
Ele fazia
bastante.
caça naquele padrão de americano, que caça, depois pega a cabeça, empalha e põe na parede como um troféu. Era um costume dele e ela entrou nesse costume também. Ela também fazia.
E aí tinha uma. Eles tinham um quartinho que tinha um arsenal de armas lá, né? Dentro
Isso.
desse duplex.
Ele era colecionador, né?
Mas o que eu penso assim, na hora de cortar o cara, Douglas, não ia fazer um aguaceiro, um sanguiceiro, um sanguinário dentro de casa?
É, na verdade é o seguinte, quando a pessoa morre para a circulação, né, não é que, como filme de terror que o sangue esguicha, na verdade o sangue escorre, é diferente, né? Quando você acerta uma pessoa com um objeto contudo e ela está viva, a pressão do coração bombando vai esguichar o sangue. Quando a pessoa está morta, o sangue para de circular,
Ele
então ele
simplesmente
não esguicha.
sai ali, né? Vai
Ele
escorrendo, né?
empoça, né? Ele empoça. O que acontecia é que à medida que ela ia cortando, porque ela cortou o corpo em 6 partes, então acho que à medida que ela ia cortando o corpo, deve ter escorrido um bocado de sangue, ela deve ter limpado isso, né? Mas nesse caso em específico, tem um diferencial. Ela caçava com o marido, então eles provavelmente sabiam cortar bichos, né? Então ela sabia muito bem onde cortar. Ela cortou o corpo certinho e mandou, vamos embora, vamos sumir
com isso. Ela, pelo que eu lembro, eu também acompanhei esse caso, a gente recebeu as fotos explícitas do corpo depois no ML já, mas ela colocou num saco. Aí depois amarrou o saco e colocou dentro da mala. E aí depois ela despachou tudo num terreno baldio lá. No terreno baldio não, numa área rural ali, perto de Cotia. E aí o que eu chamo a atenção é o seguinte. Primeiro, a casa. Será que tem gente morando lá hoje?
Então, eu tinha perguntado até pro Ulisses, que é o autor do livro dela, pra tirar essa dúvida. E ele falou que não. E ninguém tá morando
lá.
Não. Ah, e até acho que uma das coberturas, que ele fala que ela ganhou a cobertura assim que eles casaram. Uma delas estaria no nome da Elise. Né? A outra parece que não. Mas a dela tem uma disputa aí, né? Na justiça, a família contesta, né? Porque parece a posse do imóvel. Mas ele disse que não. Ninguém mora. O que tem lá é o carro na garagem, ainda, que é esse Pajero.
Ah, a Pajero tá lá ainda? Vaga deles?
Na vaga deles.
Ela tinha colocado a venda o carro recentemente.
Então, nessa matéria, ele disse que eles estavam assim, que ela precisava. Ela pagou, né? Tinha. Acho que o IPVA estava atrasado, algumas coisas atrasadas, licenciamento e tudo mais. Aí precisava fazer também alguma manutenção, porque há muito tempo, e assim, são só 10 mil quilômetros rodados. Então é um carro assim que ele não rodou
mais
muito de fato.
Mais novo que o meu.
Então, exatamente. Mas assim, eles ainda estavam vendo para colocar à venda. Eles ainda não tinham colocado de fato.
E nesse caso fica com os dois estigmas, né? A casa já fica marcada e o carro.
E até, na verdade, eu queria até falar aqui, Dani, que essa matéria, tanto da Pajero e do Gol, tá no UOL, e foi o jornalista Alessandro Reis que ele fez, ele ajudou a gente aqui, né, com algumas informações também pra gente
Alessandro.
Fazer.
Beijo, Alessandro.
Beijo, Alessandro, obrigada. Então, enfim, ele ajudou a gente com algumas informações.
Tá, você falou de outro, você falou do Ulisses, que é Ulisses o quê?
O Ulisses Campbell é o jornalista que ele fez os perfis, né, que ele fez os perfis.
Que é o que escreveu o livro Mulheres Assassinas, alguma coisa assim, né?
Mulheres Assassinas, na verdade, ele tem essa trilogia, tá. Que ele começou com a Suzane.
Falou com ele também, né?
Foi pra Elise, bem rapidamente. E ele vai fazer o da Flor de Lis. O próximo perfil dele é da Flor de Lis. Então, e aí nessa matéria, conversou com a advogada e ela fala assim, né, que a pessoa também tem que estar ciente que além de, né, o carro ter sido usado pra carregar o corpo do Marcos, né, tinha, na perícia constatou que tinha sangue nesse carro. Então, assim, quem
fica marcado, né?
Já vai ciente, né?
Que se comprar, vai comprar tudo assombrado, com o passado.
Exatamente.
Né? Quando eu falo assombrado, né? Claro, a gente está num podcast de lendas, né? Mas por que eu quis fazer esse episódio hoje dos endereços macabros? Porque a palavra assombrado é exatamente, não que exista fantasma e tudo mais, mas está assombrado por um passado, né, Douglas? Não é correto falar, né?
Eu acredito que sim, porque eu não me senti muita vontade de andar dirigir um carro que eu
transportava,
né?
Eu também não.
Imagina, você vai entrar, eu não digo, por exemplo, no caso da Suzane, você vai comprar casa, você vai dormir e fala, puta merda, tô aqui no...
Foi aqui, né?
Aqui, né? Será que a alma tá aqui?
E aí você ouve qualquer barulhinho, você fala assim, você ouve um grito lá fora, alguma pessoa louca que passa na rua e grita, você fala, caramba, eu tô ouvindo gritos. Ou a nossa cabeça, que é muito poderosa também, começa a formular... E, assim, eu falo pra vocês, eu trabalho com isso. Eu acho que eu não conseguiria morar num lugar desse. Claro, né? Eu não sei se vocês morariam ou não. O Douglas falou que moraria de boa. Mari, rapidamente, moraria não em algum desses endereços?
Moraria.
Ah, moraria? Olha, eu não moraria não. Bom, Douglas, obrigado pela sua participação aqui. Se o pessoal quiser encontrar o São Paulo Antiga, qual a principal fonte aí? O site, o Instagram?
SãoPauloAntiga.com.br. Instagram e TikTok. @São Paulo Antiga.
Mari, valeu.
Valeu, Dani. Obrigada, Douglas.
E se você quiser seguir as redes sociais do Lenda, @OLendaTV. O de Obscuro, Lenda TV. T de Trevas e V de Vulgo. Até o próximo episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. Ouça na sua casa ou em algum desses endereços macabros. Tchau!